Olá, mulheres desse bom dia! Deu pra perceber que a voz hoje tá complicada, mas nós vamos assim mesmo, tá bom? E nós estamos no 20º dia, a metade do desafio. E eu tô muito feliz com Deus por ter chegado até aqui, muito feliz por vocês, né? Me dando força, testemunhando, né, aquilo que Deus tem feito. Eu tenho recebido recados de pessoas que eu nem conheço, que recebeu o áudio do áudio do áudio. E eu tô muito feliz com isso, tá? Deus continue honrando vocês, abençoando vocês, e já fica aí de dica. Tem a ver com o tema, mas não tem a ver com o tema, né? A gente tem que plantar para colher. Então, se você é uma mulher que trabalha com outras mulheres, se você é alguém que precisa, né, de compartilhamento, dessas coisas assim, dessa visibilidade, então comece a compartilhar. Eu confesso para vocês que antigamente não, sabe? Eu só queria receber. Mas o dia que eu comecei a seguir pessoas, a comentar em posts de pessoas, a curtir fotos, eu estava plantando, né? E agora eu tô recebendo, dar testemunho, dar depoimento, ler alguma coisa e gostar e falar, poxa vida, isso mudou a minha vida. E aí eu comecei a colher os frutos e é muito legal, tá? Então, se você é um parênteses grande aqui, né? Se você trabalha com alguma coisa, enfim, e que precisa disso, dessa divulgação espontânea, dessa comunidade em torno do seu trabalho, do seu ministério. Então fica a dica aí, vamos começar a plantar, tá? E eu tô muito grata com vocês e que Deus, assim, retribua o dobro para todas vocês, tá bom? Gente, então beleza, a gente tá no 20º dia, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito e eu quero falar em duas vertentes, tá? A gente vai falar sobre conexões divinas. Eu coloquei vários versículos aí, tá? Falando de amizade, falando de andar com amigos. E aí um deles fala assim, ó, que andar com certos tipos de pessoa pode corromper os bons costumes. Então eu vou começar por aí, tá? É de corromper os bons costumes. Gente, a palavra do Senhor fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo é como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É você querer bem. É isso que é amar o próximo, é você não querer vingança, é você não querer prejudicar a pessoa. Isso não quer dizer que ela tem que comer no seu prato e dormir na sua cama. E, gente, eu vejo muitas mulheres tendo esse tipo de atitude equivocada. Elas acham que para amar as pessoas tem que colocar dentro da casa, tem que comer no mesmo prato, tem que dormir na cama. E não é isso. Algumas pessoas com alguns tipos de comportamento, elas não te aproximam de Deus. Elas fazem você perder a paz, elas fazem você pecar. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. Então, fuja desses tipos de pessoa. Pessoas que brigam, mulheres rixosas, porque voluntariamente a gente acaba sendo assim. Certa vez, eu fui num lugar e eu queria aqueles caixotes de madeira, sabe? E tinha uma loja que tinha muitos caixotes. Eu entrei lá e falei com o moço: moço, você me dá um caixote desse? Ele falou assim: ô, minha filha, eu até te dou, mas não é pra você tacar na cabeça do seu marido, não, né? Eu falei assim: não, por quê? Eu falei assim: não, porque teve uma moça aqui que passou aqui, pegou um caixote desse e depois fiquei sabendo que ela tacou na cabeça do marido. Aí eu falei assim: ah, mas ele deve ter merecido, né? Olhe para você ver, eu sou uma mulher cristã, gente, não violência. E eu comentei isso: ah, ela deve ter merecido. E ele foi, falou assim: não, querida, nenhuma justificativa, como é que é? Nenhuma justificativa, nenhuma forma de violência é justificável. Gente, eu levei um tapa na cara daquele senhorzinho. E aí eu fui parar e pensar, falei: mas por que que eu respondi isso? Quem me conhece sabe, né? Minha avó falava que eu torcia pro bandido, porque todo mundo que vem falar mal de alguém que fez alguma coisa muito ruim, eu sempre tento chegar com empatia, eu sempre vejo o outro lado. E aí eu falei assim: gente, mas por que que eu respondi isso, né? Que ele deve ter merecido. E aí eu fui olhar, que naquela semana tinha acontecido um fato horrível, uma mulher tinha sido espancada e estava muito comentando muito na mídia, e eu até fiz um post sobre isso e então, assim, a minha mente estava tão voltada para aquela coisa de violência que eu me achei no direito de falar que o cara merecia apanhar da esposa. O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que aquilo que a gente fica muito perto, a gente acaba se contaminando. Mesmo que você não seja, você acaba se contaminando. Então, é muito importante você pensar quais são as mulheres que estão na sua volta. Você tem que amar todas, viu, querida? Você tem que ajudar todas, se possível, ajudar todas. Você precisa ter empatia com todas, mas isso não quer dizer que ela precisa andar com você. Tanto é que o segundo versículo que eu coloquei em destaque é esse: andaria dois juntos se um deles não tivesse de acordo? Isso está na Bíblia, gente. Eu não consigo andar com alguém que não está de acordo comigo. A luz e as trevas. Eu tenho que amar. Eu não preciso de gostar de andar com essa pessoa. E a gente muitas vezes muda isso. E tem conexões que são divinas. Tem pessoas que você conhece que elas te colocam para cima, que elas tiram da zona de conforto, que elas fazem você prosperar, que você avançar. E você precisa reconhecer essas conexões e se agarrar nessas conexões, né? Eu costumo dizer que agora na era digital a gente quase não tem tempo para tomar um café. Confesso para vocês que eu tô devendo café para algumas conhecidas aqui perto da minha casa. Mas esse contato humano é necessário. Então escolha as pessoas para você ter essa conexão divina. E hoje com a área da internet também é muito legal porque você conhece pessoas, você se torna amiga de pessoas e elas não necessariamente moram perto, né? Tem mulheres de Deus que eu admiro, que eu acompanho e eu curto nas redes sociais e eu quero saber o que está acontecendo, o que Deus tem falado com ela para ter um transbordar em mim. Então, é muito importante a gente ter essas conexões também, né? Então, tem os dois lados. Cuidado com as amigas que sugam. Gente, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, que ela me ligava, ela ficava comigo 2 horas no telefone, e assim, me sugando. Quando eu desligava o telefone, eu não conseguia fazer mais nada, parece que minha energia ia toda embora. E isso é espiritual, tá? E teve uma vez no meu trabalho que eu assinei uma advertência por causa disso, porque ela me ligava todo santo dia. Tudo bem, ela me ligava na hora do almoço, só que eu ficava sem almoçar, eu ficava comendo e conversando com ela, dava minha hora de bater o cartão, eu ia lá, batia o cartão, mas eu continuava conversando com ela, e eu tive que assinar uma advertência no trabalho por causa disso. E foi difícil, porque era uma pessoa, era minha líder, e eu era amiga, admirava demais ela, eu não queria magoar ela, e o dia que eu falei que era para ela, né, que ela me ligasse num outro horário, né, depois do trabalho, e eu, ah, não, porque eu tô trabalhando e tal, ela ficou com raiva de mim, né, então ela não soube entender o meu lado. Então tem pessoas que são sanguessuga, né, tem pessoas hoje que ligam no meu celular, que eu vejo que é a pessoa e eu não atendo, porque eu sei que aquela pessoa vai me sugar e naquele momento muitas vezes eu não tô com energia para isso. Tem hora que eu tô dando janta aos meus filhos, tô brincando com os meus filhos e a pessoa ligou e eu sei que assim, que não é nada urgente, que não, sabe, que ninguém tá morrendo, mas que a pessoa vai querer conversar, vai querer contar as coisas e tudo. E aí? Né? Vai me roubar um tempo que eu nem, né, que eu nem tenho, porque eu tô com outras coisas. Então você já sabe nessas coisas, né? Não tô falando que é para vocês abandonar a sogra, né? Porque tem disso, né, gente? Uma vez uma moça me perguntou: "Ah, mas é minha sogra, não sei o quê." Não tô falando nada disso, gente. Eu tô querendo que vocês tenham sabedoria com relação às suas conexões, né? Porque tem conexões divinas, mas tem conexões que não são divinas. E elas vão te tirar do alvo, tirar do objetivo. Uma das coisas que eu mais sofri foi. Eu perdi a capacidade de sonhar. Durante muito tempo na minha vida, eu não sonhava com nada. Durante 7 anos, eu vegetei, sabe? Aquela coisa de levantar, ir lá, trabalhar e voltar, né? Igual um zumbi. Eu não construí nada, eu não semeei nada. Por quê? Porque eu estava em volta de pessoas que não sonhavam. Tudo que eu falava, ah, não vai dar certo, não. Nossa, é muito caro. Nossa, a gente não tem condição. Ah, porque a gente é pobre. Ah, porque a gente é negro. Ah, por causa disso, ah, por causa daquilo, sabe? E eu fiquei naquele ambiente durante tanto tempo que eu perdi a minha capacidade de sonhar. E quando eu fui para a igreja, que eu aprendi, né? Quando eu me converti, eu aprendi que os sonhos, os planos de Deus são maiores do que os meus, que Ele tem planos de me fazer prosperar, de me dar paz. Nossa, gente, para mim me deu um nó na cabeça, que eu fiquei assim, gente, Deus, como assim Deus tem essas coisas para mim? Né? E eu não sabia nem sonhar mais. Então, mas era o quê? Era o meio, era o lugar que eu estava vivendo, né? Então, fica a reflexão de hoje. Quais são as amizades que você precisa de levar para 2020? Quais são as amizades que você precisa de cerrar o ciclo, né? Uma outra coisa também que eu sofri demais foi cerrar ciclos. Eu era de uma igreja e congreguei lá 8 anos. E lá, gente, eu era, né, eu entrei uma simples membro e saí com uma carga, né, com um cargo, com, enfim, é líder de um grande departamento, né? E aí eu vim para uma cidadezinha, aquela igreja que eu frequentava lá não tinha aqui na minha cidade. E aí? Gente, eu fiquei desolada, eu não sabia quebrar esse ciclo. E o Senhor já tinha falado comigo: Letícia, eu vou te levar para outro lugar, porque eu quero fazer outra coisa com você. O seu tempo aqui já acabou. E eu não aceitava isso, sabe? E eu ficava chateada, eu frequentava um monte de igreja, não gostava de nenhuma. E obriguei meu marido a me levar 2 anos consecutivos lá para essa igreja, a gente sair da cidadezinha e ir para igreja. Sofri demais na conta, mamadeira de menino azedou dentro do carro, porque a gente saía super cedo dessa cidadezinha para me conseguir chegar lá no horário dos ensaios, das reuniões, dos cultos, aquela coisa toda. Gente, foi um deserto, 2 anos de deserto na minha vida. Por quê? Porque eu não sabia se encerrar ciclo. Eu tinha que ter agradecido a Deus, agradecido às pessoas daquele tempo ali e ter me voltado para aquilo que o Senhor tinha me chamado para ser. Eu estaria muito mais longe, né, nos planos de Deus para minha vida se eu tivesse feito isso. Mas eu fiquei 2 anos teimosa, igual o povo de Israel, andando em ciclo, né? Então tem coisa na sua vida que já chegou a hora de morrer, de acabar. E você, muitas vezes, não, tá lá, tá lá, tá lá. E isso pode estar te prejudicando viver o novo de Deus, né? Deus é um Deus de novidades. Cada criança que nasce é um ser diferente que Deus faz. Deus é Deus do novo, da oportunidade, do diferente. E a gente precisa abraçar isso. Então, tem amizades. Elas não vão morrer, mas elas não vão ficar tão ativas mais. E a gente tem que saber que esse ciclo acabou. Deus vai deixar as pessoas do seu lado até elas atingirem o potencial delas e até você atingir o seu. Depois ele vai trocar a roda, vai mudar, você vai sentar em outra mesa e tá tudo bem, porque isso é coisa de Deus, tá bom? Então, um beijo para vocês, fica com Deus, Jesus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.